O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa, são 3 horas e 35 minutos, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde, agora é hora de entrevista aqui no Expresso. Na semana passada, o Facebook divulgou a compra do aplicativo WhatsApp. Muito se foi falado sobre qual será o futuro dia das duas redes aí sociais. Na verdade, o WhatsApp é um aplicativo de mensagens, né? Porém, questões aí sobre privacidade e compartilhamento de dados ainda não foram abertamente aí debatidas e nem divulgadas aí pelo Facebook como funcionaria, se teria alguma mudança. Para saber mais sobre internet, a compra do WhatsApp, discutir a compra do WhatsApp e saber como ela influencia diretamente na nossa vida virtual, eu converso agora com a professora de comunicação social da UFMG, a Joana Ziller. Boa tarde, Joana.
Boa tarde, Sartoretto.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Prazer é nosso. Joana, muitos críticos aí acreditam que o Facebook comprou o WhatsApp como uma estratégia para que o aplicativo de mensagens dele, aí, o Facebook Messenger, engatasse de vez. Como que você avalia aí a compra do WhatsApp pelo Facebook? Seria isso mesmo?
Olha, é preciso que a gente pense que o valor que o Facebook investiu, né, se falam aí em 19 bilhões de dólares, é muito alto para que fosse tão simples assim, para que a gente pudesse restringir a um objetivo só. É claro que é muito importante valorizar, para o Facebook, valorizar a troca de mensagens por meio dos seus próprios aplicativos. Agora, também tem uma outra questão, que é o público jovem. Nos últimos meses, a gente vê uma debandada do público jovem do Facebook. Muitos adolescentes têm se incomodado que os pais deles agora fazem parte do Facebook e, por causa disso, têm ido para outras redes, como o Twitter, ou têm preferido sair das redes ou minimizar a sua presença nas redes e conversar por aplicativos como o WhatsApp. Então, quando o Facebook resolve comprar o WhatsApp, ele está de olho em uma série de elementos, mas talvez o principal deles seja esse público jovem, porque a gente sabe que uma rede social como o Facebook não sobrevive sem uma constante renovação do seu público.
Seria então essa coisa que o jovem está deixando de compartilhar coisa no Facebook para compartilhar as informações dentro de grupos de amigos específicos dentro do WhatsApp?
Exatamente isso, né? Inclusive porque dentro do WhatsApp há uma sensação maior de que ele está protegido, de que ele só compartilha ali com as pessoas que ele quer e aquele conteúdo não se torna público.
E o Facebook estaria de olho, então, só nessa migração do público, mas assim, em mapear esse conteúdo que é compartilhado, será que a gente pode falar nisso aí para aperfeiçoar seu algoritmo, aqueles anúncios personalizados?
Claro, claro, também sem dúvida nenhuma. Toda vez que o Facebook, toda vez que a gente troca algum tipo de informação, algum tipo de conteúdo via Facebook ou via qualquer um desses outros sites que a gente utiliza, a maioria deles gratuito, né? É importante a gente pensar que eles estão formando um banco de dados a nosso respeito. E quanto mais aplicativos, plataformas, o Facebook tiver, né, quanto mais forem deles, ou quanto mais a gente usar o nosso login do Facebook para a gente se logar em outras redes, mais informação para o Facebook a gente está dando sobre a nossa navegação. Isso aí ajuda muito na hora de vender esses anúncios que são muito direcionados e que a gente vê lá na nossa timeline do Facebook. É a principal ferramenta para dizer esse anúncio vai para tais pessoas, esse aqui vai para aquelas outras, é exatamente esse tipo de informação que o Facebook vai juntando sobre a gente. E aí, essa é hoje, de acordo com dados do próprio Facebook, a principal fonte de receita lá do site. Então, essa preocupação de reunir informações sobre a nossa navegação é fundamental também para a sobrevivência do Facebook.
Esse seria também o mesmo motivo que ele comprou o Instagram no ano passado? Muita gente disse que o Facebook não ganhou nada comprando o Instagram. Seria pelos mesmos motivos?
Sim, tem um outro movimento dessas redes, do Facebook, do Google e desses grandes atores presentes na internet, que é de que quando uma plataforma ou uma rede começa a crescer muito, cresce também o interesse pela sua aquisição para que não aconteça, assim, para que elas não acabem funcionando como um tipo de ameaça. É mais ou menos o que as redes de televisão, as maiores redes de televisão brasileira fazem, né? Quando aparece um humorista, um apresentador que começa a se destacar na internet ou nos canais pequenos, elas rapidamente vão lá e contratam, muitas vezes nem colocam aquela pessoa no ar, mas tiram do concorrente. A gente vê isso na internet frequentemente. Vou dar um exemplo do Waze, que é um outro aplicativo, um aplicativo israelense, um GPS social, né, que fala aí pra gente do trânsito, que vem crescendo muito nos últimos meses e que recentemente foi adquirido pelo Google, que também cortou o investimento no Waze. Segundo o Google, ele pretende melhorar, aprimorar os seus próprios mecanismos de navegação na cidade, né, de trânsito pela cidade, por meio lá da tecnologia do Waze, mas o que a gente vê hoje é que ainda não aconteceu nem uma coisa nem a outra. Então ele comprou para que não houvesse ameaça, o Facebook também estava de olho aí no Waze, e deixou ali de ladinho, esperando uma hora para investir. A gente receia que isso possa acontecer com o Facebook e o WhatsApp, né? No último fim de semana, o WhatsApp teve uma pane longa que nunca tinha acontecido, e aí é no mínimo curioso que isso se dê logo após a aquisição pelo Facebook.
Professor, nos termos de uso aí de serviços do Facebook, do WhatsApp, de outros sites do gênero, há informações sobre essa coleta de dados? Tá claro, o público que usa sabe disso?
Olha, o público que usa muitas vezes não sabe porque a gente não lê os termos de uso. Agora, os termos de uso dizem isso muito claramente, né? Se a gente for lá nos termos de uso do Facebook, que estão em português, numa linguagem amigável, eu sugiro que os nossos ouvintes passem por lá para dar uma olhada, eles dizem: todos os seus dados serão guardados por nós durante o tempo que nós desejarmos, independentemente de você deletar aí na sua casa ou não, eles continuarão nos nossos servidores. A gente ainda não sabe, em relação ao WhatsApp, como é que os termos vão mudar, quando é que os termos vão mudar. Vale lembrar que quando o Facebook comprou o Instagram, houve uma iniciativa de alterar os termos de uso do Instagram para que o Facebook pudesse vender as imagens que a gente publica no Instagram. E aí houve uma reação muito forte da base de usuários e o Facebook voltou atrás. Então também, se por um lado a gente concorda com aqueles termos de uso simplesmente ao usar a plataforma, ao usar o aplicativo, por outro, há também sempre espaço para que a gente reaja às mudanças.
Certo, agora são 3 horas e 42 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com a professora de comunicação social da UFMG, Joana Ziller. Joana, teoricamente aí muito se fala até hoje que a internet seria um meio de democratização, um livre compartilhamento de conteúdos e ideias, um meio aí mais democrático de comunicação. Mas cada vez, por esses algoritmos aí desses sites e plataformas, os conteúdos que a gente tem acesso estão cada vez mais assim, específico para o nosso gosto, de acordo com o que a gente frequenta e tal. Qual que seriam os impactos disso, a gente ter esse conteúdo muito fechado ali para a gente, muito específico para cada um?
Então, esse é um fenômeno que a gente conhece como filtro bolha, que é exatamente essa ideia de que os sites de busca e os sites de redes sociais, eles me dão mais do que eu gosto. Então, aquilo que eu gosto é o que eles procuram me dar cada vez mais. A cada vez que a gente faz uma busca no Google, por exemplo, ele vai comparando aquilo que a gente clica e fica mais tempo, então aquilo que a gente clica e não volta imediatamente, né, aquilo que a gente de fato vai explorar e tal, com tudo aquilo que a gente já explorou. Então, a partir desse movimento é que ele vai vendo o que é que ele vai oferecer para a gente daí em diante. A mesma coisa acontece com o Facebook. Você pode ver que a gente tem lá 100, 200, 500, 1000 amigos, mas aqueles que aparecem na nossa timeline são entre 20 e 50, mais ou menos, né? A diversidade, de fato, das pessoas que aparecem ali é muito pequena. Então, ele vai oferecendo para a gente, para a nossa visualização, aquelas pessoas que a gente curte mais, aquelas com quem a gente mais conversa, aquelas que a gente mantém uma relação mais próxima. Isso é arriscado porque diminui muito a diversidade da nossa vida, né? A gente acaba não se dando conta de que há muitas pessoas com opinião contrária à nossa e que não aparecem no nosso, na nossa timeline, por exemplo. Ela acaba ficando muito homogênea em relação aos nossos interesses. A mesma coisa lá nos mecanismos de busca, né? Se os resultados são sempre próximos, eu acabo achando que o mundo é muito homogêneo. E não é o que acontece. Né? Qualquer assunto pelo qual a gente procurar, ainda que ele mostre resultados homogêneos para a gente tem resultados muito díspares. Assim como qualquer assunto que a gente estiver discutindo lá no Facebook, há pessoas que concordam e há pessoas que discordam radicalmente da gente.
Professora, com essa coleta de dados aí, muita gente tem aquela paranoia ali da privacidade, de estar sendo vigiado. Até que ponto a gente está sendo vigiado e isso influencia no nosso dia a dia ou não?
Olha, a gente de fato está sendo vigiado. Agora a gente está passando atualmente por um fenômeno curioso, que é de uma vigilância futura. Então, o que a gente faz hoje não necessariamente tem uma pessoa ou um algoritmo rastreando aquilo. Mas aquilo tudo fica guardado nas redes, nas diversas redes. Vamos pensar assim, os servidores do Facebook, servidores do Google, né, os grandes computadores pelos quais passam as nossas informações, eles vão registrando as nossas informações e se algum dia houver o desejo de retomar aquilo ali, então você tem um histórico de vida amplo e detalhado. Então a gente tem essa questão da vigilância de fato, boa parte delas se dá por meio de máquinas, né? É muito difícil que tenha uma pessoa olhando ali para o que você faz na internet, para o que cada um de nós faz na internet, isso é até numericamente impossível se a gente for pensar, mas por causa desse registro constante, uma vez que tudo que a gente faz na internet vai ficando gravado, vai ficando registrado nesses mega computadores aí dessas grandes empresas como Facebook, Google e muitas outras, se daqui a 20 anos um de nós despertar interesse das polícias do mundo, dos governos do mundo e daí por diante, você tem então a possibilidade de uma retrovigilância, assim, de uma vigilância de tudo que você já fez durante a sua vida nessas mesmas redes.
Um dossiê pronto aí sobre cada um seria
exatamente,
algo assim?
Exatamente, um dossiê sobre os hábitos, um dossiê detalhado sobre os nossos hábitos de navegação.
E até que ponto os governos dos países têm acesso a essas informações ou não? São alguns governos que têm, qualquer um pode pedir? Como é que funciona?
Olha, isso aí depende muito. A maior parte dessas empresas está sediada, tem a sua matriz nos Estados Unidos. Então é por isso que a gente vê hoje falar desses escândalos em relação à privacidade lá com o governo dos Estados Unidos. Uma vez que essas empresas estão sediadas nos Estados Unidos e que os termos de uso dessas empresas dizem que elas podem ceder os nossos dados quando quiserem aos governos dos países em que elas estão, sem que haja mesmo um pedido da justiça, né? Basta que o governo, então, sem nenhum pedido da justiça, requisite esses dados. Então, a partir do momento em que os termos de uso permitem isso, é de se esperar que isso seja uma prática entre esses governos, sempre que for de interesse deles, né? Algumas dessas empresas mantêm sedes em outros países. Então, hoje a gente tem aqui no Brasil Google e Facebook. Então, ainda que não haja nenhum escândalo, é bastante possível, uma vez que os termos de uso também prevêem isso, que se o nosso governo se interessar por qualquer um de nós, ele possa requisitar esses dados da mesma maneira lá que o governo dos Estados Unidos, sem necessariamente haver um mandado judicial, né? Agora, essas empresas não estão sediadas em todos os países em que há usuários delas, né? Então, essa relação com os governos vai sempre ser muito variável, né? Vai variar de acordo com questões mais delicadas, assim, o posicionamento político desses governos, as questões de direitos humanos nesses países. Então, enfim, não há um padrão. Agora, que há uma colaboração entre essas empresas e esses governos, isso também está dito lá nos termos de uso.
Professora, para finalizar, uma opinião sua sobre o seguinte: para o cidadão comum, essa troca de perda de privacidade por serviços aí que são gratuitos, entre aspas, qual o custo-benefício disso, na sua opinião?
Pois é, isso é uma coisa que cada um de nós tem que pensar, né? Porque quando a gente não paga por um serviço, provavelmente o produto somos nós. A gente tem que pesar isso aí. E aí a gente tem que pensar que tipo de informação sobre nós a gente vai colocando nessas redes e que tipo de conforto que elas nos oferecem. É claro que usar essas redes é confortável, traz uma série de satisfações para nós, né? Senão nós não usaríamos. Mas é preciso, então, que a gente pense, sem romantizar, sem achar que usar qualquer uma dessas redes só traz benefícios, mas também sem paranoias, né? Sem achar que, oh, meu Deus, eu gosto de usar meu webmail, meu site de rede social e agora não vou mais poder. Não, a ideia é que a gente racionalize o nosso uso e, de fato, publique ali informações ou deixe disponível para essas redes informações que a gente não se incomoda de deixar. Né? Então, que a gente saiba muito bem o que é que a gente está colocando ali.
Certo, professora. Muito obrigado pela entrevista aqui no UFMG Educativo. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Boa tarde. Acabei de conversar com a professora de comunicação social da UFMG, Joana Ziller, sobre internet, a compra do WhatsApp pelo Facebook, personalização da rede e nossos dados que estão circulando na rede. A professora Joana Ziller tem artigos publicados sobre o assunto e até o fim deste mês o livro Máquinas de Ver, Modos de Ser, Vigilância, Tecnologia e Subjetividade, de Fernanda Bruno, estará disponível para download no Twitter, que é no twitter.com/FernandaBruno.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.